Salmo 2. A rebelião das nações e a vitória do rei Davídico. Por que as nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Interessante observar esse versículo que diz: por que as nações se enfurecem? As nações ficaram bravas, enfurecidas, e os povos tramam em vão. Porque quando se trama contra Deus, quando o humano, as nações tramam contra Deus, é em vão, porque Deus sabe todas as coisas e tem todo o poder no céu e na terra. Então qualquer coisa, pessoa, instituição que se levanta contra Deus, é em vão, porque Deus é campeão, vencedor, e nada pode ir contra ele e prosperar numa batalha, numa causa contra Deus. Então, tudo que se faz querendo prejudicar Deus é em vão. E é bom entender isso. Pessoa que tem inteligência emocional entende, sabe disso, que ninguém consegue lutar contra Deus e ser vencedor. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo. Então aqui já está mostrando que são os reis, porque na época que os salmos foram escritos, as nações, as outras nações eram governadas por reis. Hoje temos presidentes, ministros, primeiros ministros, os políticos em geral, as autoridades em geral. Então, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo. Vamos ver o que essas pessoas, essas autoridades das nações disseram. Rompamos suas correntes e livremos-nos de suas algemas. Então, essas nações não queriam compromisso com Deus, compromisso com seu ungido. E quando fala seu ungido, aqui está falando sobre Jesus, que é o Messias, o ungido, porque a palavra Messias significa ungido. O título do salmo fala a rebelião das nações e a vitória do rei davídico. Esse rei davídico aqui é o Senhor Jesus Cristo, porque Davi é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Aquele que está sentado nos céus se ri O Senhor zomba deles. Deus zomba de qualquer um que queira se levantar contra Deus. Porque não tem nenhum poder na terra, nenhuma autoridade na terra, ninguém, nada criado que consegue vencer Deus, que consegue causar uma derrota para Deus. As pessoas, às vezes, que estão em governança, em autoridade, muitos não entendem isso e acham que pode vencer alguma batalha contra Deus, mas não pode. Então Deus se ri e zomba dessas autoridades que se levantam contra o próprio Criador. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo. Então Deus repreende e também aterroriza no seu furor, dizendo. Então Deus ainda dá uma chance, quando ele repreende, quando ele atemoriza, dá uma chance para a pessoa voltar atrás e se arrepender, não continuar na prática do mal. Como Faraó, ele foi avisado as 10 vezes, as 10 pragas, e o terror esteve com todos os egípcios daquela época, que viram cada uma das pragas, de aquilo ali era uma forma de Deus mostrar o poder de Deus contra uma autoridade ímpia que se achava além do bem e do mal. Que Deus diz. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: Eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Então, aqui representa que Deus colocou o Senhor Jesus como rei em Sião. Então, Deus estabeleceu um rei e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Continuando aqui o tema aqui. Eu mesmo constituí em Sião meu santo monte, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Então Deus o Pai falou com o Senhor Jesus, constituiu ele como rei em Sião, o santo monte de Deus, e proclamou o decreto do Senhor. O decreto, todos os reis, eles reinavam criando leis que eram chamadas de decretos. E o decreto do Senhor, o decreto de Deus o Pai, ele diz assim: Ele me disse, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Então, assim que o Senhor Jesus assumiu, aceitou a missão de vir à Terra, o decreto foi escrito, foi estabelecido, e o decreto era esse, que tu és meu filho, hoje te gerei. Então, naquele momento, na eternidade, o Senhor Jesus foi gerado em uma nova condição, porque ele viria para ser o rei escolhido de Deus na terra. Ele não veio apenas como rei da terra, ele veio como rei do reino de Deus e que tem o domínio sobre tudo, inclusive a terra. Por isso que diz aqui: proclamarei o meu decreto, decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Versículo 8: pede-me e te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. Então, tudo o que o Senhor Jesus pedir, o Pai me dá aqui na terra, porque os céus governam sobre tudo, e Jesus, estando aqui como homem, como rei, também aqui, ele poderia pedir: pede-me e te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. Então, tudo é de Jesus. E o que Jesus pedir, Deus dá. Por isso que Jesus orou em favor de Pedro. Por isso que Jesus orou em favor de Lázaro, para ressuscitá-lo do túmulo. Por isso que Jesus fez as obras do Pai aqui na terra, para mostrar que o Pai deseja nos dar o que é bom: a saúde, a prosperidade, a vitória, a proteção em todos os sentidos da vida. Tu as quebrarás com uma vara de ferro e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Então, para Deus, o Senhor, é muito simples despedaçar as nações que se levantarem contra ele. Fala: pede-me e te darei as nações como herança, as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás como uma vara de ferro e as despedaçarás como se fosse um vaso de barro. Assim como é fácil quebrar um vaso de barro no chão, ainda mais se for com uma vara de ferro. Até de madeira já é fácil, de ferro é mais fácil ainda. Assim também é fácil para Deus combater e vencer qualquer inimigo dos exércitos da terra. Agora, ó rei, sede prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência. Então o Senhor está dando um alerta para todas essas pessoas. Cultuai o Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beija o filho para que ele não se irrite e não sejais destruídos no caminho, porque em breve sua ira se acenderá. Bem-aventurados todos os que confiam nele. Então todos os que confiam no Senhor Jesus, o Rei sobre o monte de Sião, é bem-aventurado. E como vimos, bem-aventurado é feliz, então, todos que confiam em Jesus são felizes. Graças a Deus por